Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Rio, 24 de dezembro, estamos na véspera do Natal. À meia-noite começa esta festa campestre, a mais linda e a mais graciosa da religião Chris. Vitor Hugo confessa que não há nada tão compote como esta legenda das mil e uma noites escrita no Evangelho. Com efeito, tudo é encantador nesta solenidade da igreja, nesses símbolos que comemoram a poética tradição do nascimento de um menino sobre a palha de uma manjedoura. A missa do galo à meia-noite, os presépios de Belém, as cantigas singelas que dizem a história desse nascimento humilde e obscuro, tudo isto desperta no espírito uma ideia ao mesmo tempo risonha e grave. Não é, porém, na cidade que se pode gozar deste dilúvio da nossa religião. Censurem-me embora de um lirismo exagerado, mas afinal de contas hão de confessar comigo que no meio do prosaísmo clássico da cidade, entre essas ruas enlameadas, de envolto com o rumor das sejes e das carroças, a festa perde todo o seu encanto, todo esse misterioso recolhimento que inspira a legenda bíblica. É no campo, no silêncio das horas mortas, quando as auras apenas suspiram entre as folhas das árvores, quando a natureza respira o hálito perfumado das flores, que o coração estremece docemente, ouvindo ao longe o tanger alegre de um sinozinho de aldeia, que vem quebrar a lá da noite. Daí a pouco, luz das estrelas, no meio dessa sombra mal esclarecida, distinguem-se os ranchos de moças, que se encaminham para a igrejinha rindo, gracejando, cochichando, bisbilhotando, como um bando de passarinho a chilhar em tarde de outono. A porta da capelinha está aberta de par em par, e a luz avermelhada dos círios, os vapores perfumados do incenso, os sons plangentes do órgão, o murmúrio das preces recitadas à meia voz, enchem todo o corpo do templo. De vez em quando um rumor do campo, o esvoaçar de alguma andorinha despertada de sobressalto pela claridade, e vem interromper alegremente a calma e placidez da festa. Se quereis tomar o meu conselho, minha amável leitora, não ide à missa do galo nas igrejas da cidade. Escolhei algumas capelinhas dos arrabaldes, à beira do mar, como a São Cristóvão, cercada de árvores, como a do Engenho Velho, ou colocada nalguma eminência, como a igrejinha de Nossa Senhora da Glória, tão linda com as suas arcadas e o seu vasto terraço. Ouvi a vossa missa devotamente, isto é, olhando apenas uma meia dúzia de vezes para os lados, e estou certo que voltareis com a alma cheia das mais suaves e mais risonhas inspirações. Sentireis que o culto da religião, quando verdadeiro e sincero, é uma fonte rica de emoções doces, e não traz os dissabores deste outro culto do amor, no qual vossos algumas vezes o anjo, e muitas a serpente do paraíso. Bem entendido, se vos dou este conselho, é persuadido que não aspirais aos foros da alta fascium, porque neste caso deveis ficar fidade e ir ouvir missa na alguma igreja bem quente e bem abafada, para pilhardes uma boa constipação na saída. A diretoria do Teatro Lírico, que tem o bom gosto de conservar o teatro aberto neste tempo, não devia deixar de dar algum espetáculo na noite de hoje, a fim de vos preparar por um banho russiano
para a visita das estufas nas igrejas.
É pena que não se lembrassem de repetir o Roberto do Diabo, que acaba justamente às 2 horas, tempo em que cantam os galos. Tudo neste mundo depende das ocasiões, disse-me um diletante que vós conheceis. Mas se a diretoria tivesse sabido aproveitar a noite de hoje, o Roberto do Diabo estaria apenas no purgatório, onde naturalmente o conseguiria tirar algum artigo hieroglífico, maçônico ou brahmi, escrito unicamente para os espíritos sublimes. Então não se veria na dura necessidade de conservar o teatro aberto, recordando atrasados e obrigando os acionistas e os assinantes a pagarem as diabruras, não do Roberto, mas de algum São Bartolomeu que não conhecemos. Eu não concordo com esta opinião. Julguei a princípio convinha interromper-se os espetáculos macos por um mês, ao menos. Porém, hoje estou convencido que o teatro presta uma grande utilidade a esta corte, que a polícia devia intervir para houvesse representação todas as noites. Se duvidam, vou enumerar-lhes as vantagens econômicas, higiene, políticas e morais que resultam do teatro. Em primeiro lugar, cura constipações pelo sistema homeopático, alivia o reumatismo dos velhos e dá às mocinhas do tom uma corbaça e amarela, do melhor efeito, a qual os poetas têm convencionado chamar a obidez. Para o médico, homem positivo, isto é o sintoma funesto de alguma consunção, mas o poeta, espírito elevado, que tem a pretensão de viver de ar como os camaleões. Extasia-se em face desse rosto macerado pelas vigílias, satisfeito por achar uma ocasião de aplicar a sublime comparação do pálido lírio languidamente reclinado sobre a haste delicada. No fim de contas, o médico faz um diagnóstico importante. O poeta escreve algumas centenas de versos no estilo de Biron ou do Alfredo de Musset. O boticário havia receitas sobre receitas e o tipógrafo tira duas edições do volume de poesias. Faça uma consulta de médicos. Enquanto os folhetins e as revistas críticas dissecam e fazem a autópsia dos versos novamente dados à luz, trava-se a discussão, e no momento justo em que os médicos enchem de cáusticos e cataplasmas a heroína do romance, o país atônito reconhece que surgiu ao fim o seu Petrarca, seu Dante e seu Tasso. Eis aí o teatro provisório concorrendo para o desenvolvimento literário e fazendo aprofundar o estudo da medicina. Isto, porém, não é tudo. A diretoria que empreendeu a regeneração da nossa ópera lírica visa também a outros resultados mais reais e positivos. A Charton é a cantora predileta do público, é o Rouxinol das belas noites pintadas por Bragaldi, é a rosa perfumada em cujo cálice Bubu fez o seu ninho gracioso, e onde se reclina soltando nos ares as ricas melodias de suas notas. Pois bem, a Charton continuará a representar pelo verão, sem ter nem sequer um mês de descanso. Bubu cantará tudo isto como uma cigarra importuna. A flor se fanará exposta ao tempo, sem sombra e sem abrigo. Um belo dia Charton ficará com a voz cansada como a Zechine. Este público caprichoso e exigente ficará ensinado e aceitará aí qualquer corcom primária que lhe queiram impingir na qualidade de cantora de cartelo. Então, como a Guerra do Oriente e a Exposição de Paris não permitirão novos engajamentos na Europa, a empresa, livre de reclamações exageradas, poderá fazer importantes economias, contratando nesta corte algumas cantoras de modinhas para coristas e promovendo por antiguidades coristas e com primárias e as primas donas. Teremos neste caso espetáculos baratos, a pataca e a 500 réis. O público tomará o seu banho de vapor pela quinta parte do que paga hoje. Pouco tempo depois que a diretoria tiver obtido este grande resultado, o público se convencerá que se a música do teatro lírico, como disse alguém, hein, é o mais suportável dos barulhos, o teatro é o mais insuportável dos suadores. Os espetáculos, pois, serão abandonados. O dilettante começará a ser uma espécie de mastodonte anti-robertiano, objeto do estudo dos arqueólogos e antiquários, e o barracão terá um destino muito semelhante ao que tem hoje e ficará sendo uma dependência do museu. Não se pode deixar de tributar todos os elogios a quem empreendeu grata de executar com tanta habilidade a útil empresa de desacreditar a era italiana e de nos fazer aborrecer o teatro lírico. Todo o público desta corte deve ao Chile Ariete projeto por todas as razões, até mesmo porque é de melhor gosto e mais elegante nestas noites de calma e suar no provisório do que tomar fresco no passeio público. No teatro olha-se para um camarote, procura-se uma feição mimosa e acetinada, umas faces que são de suave cor de rosa, um colo alvo de jaspe, e tem-se o desprazer de ver um rosto assodado, vermelho, mudando de cores, um seio arfando dificilmente sem aquelas doces palpitações que lhe dão tanta graça e tanta sedução. Vê-se enfim um belo quadro, uma tela amarrotada cheia de dobras. Ao contrário, no passeio público o quadro realça com a luz do gás, que ao longe entre as árvores, semelha um pouco a claridade da luz. Todas as noites, mas especialmente nos domingos, a concorrência é numerosíssima. 9 horas a multidão se retira, o passeio torna-se mais agradável, e começa-se a encontrar-se de espaço a espaço uma ou outra família conhecida, das que frequentam ordinariamente os nossos salões. Não nos enganamos, pois, quando dizíamos há tempo que a iluminação concorreria muito para a concorrência do passeio e dedaria ao público desta corte um ponto agradável de reunião. Resta, porém, que se trate de outros melhoramentos, como de reparar ao menos as grades da rua principal, de ceder-se aos 2 pavilhões do terraço para neles se estabelecerem cafés decentes que possam servir às famílias e de fazer-se com que haja música aos domingos, das 8 até às 10 horas. Faça-se isso, faça-se alguma coisa mais que o conveniente, e todas as noites em que houver espetáculo lírico, durante a força do verão, Eu terei o prazer de ver os mais entusiásticos diletantes sentados nos bancos de pedra do círculo que forma a rua principal do passeio, vendo, como eu, passarem os grupos das lindas passeadoras, enquanto apenas um ou outro melomaníaco, com os cabelos pregados na testa, contemplará heroicamente o holocausto lírico da voz da Charton, do Boucher e do Gentili, condenados à rouquidão para assegurar o futuro da ópera italiana, que ficara comprometida nesta corte, se não se cantar nos meses de dezembro e janeiro. O Natal, o teatro, o passeio me iam fazendo esquecer das questões sérias que este ano se guardaram para o tempo das festas, justamente para não deixarem nenhum dia de férias ao jornalista. O livro do senhor de Angelis sobre o Amazonas e o Tima, mente o decreto do governo sobre as socias coinanditárias vieram agitar a imprensa da corte e fazê-la sair da rotina editorial. Sobre a primeira questão deveis ter lido não só a obra do senhor P. de Angelis, como os artigos que publicou nesta folha um nosso Patricius, conhecido pelo seu talento. Quanto à segunda, esperai mais alguns dias, e vereis sob que aspecto importante ela vai apresentar-se. Não vos falo mais largamente a respeito, porque deveis saber que os advogados estão de férias, mais felizes nisso do que os folhetinistas, que não as têm. Finalmente vou dar-vos uma boa nova. Como a festa é tempo de muita indigestão, podeis contar já com mais 32 médicos, que no dia 18 des receberam o seu grau na Academia Militar, em presença de 2.000. E de um brilhante e numeroso concurso de pessoas gradas desta corte. O digno diretor da escola recitou um belo discurso, um dos doutorandos, designado pelos seus colegas, agradeceu em nome deles o grau que acabavam de receber, fazendo nesta ocasião acertadas considerações sobre o estudo da anatomia e da fisiologia. Terminando a sua carreira, vão dar agora o primeiro passo no mundo e trabalhar para um futuro que a esperança, companheira inseparável da mocidade, lhes aponta tão risonho e tão feliz. Deus os fade bem por interesse seu e da humanidade, e possa um dia, repassando na memória esta primeira página de sua vida, sentirem essas doces recordações do homem feliz que se revive no seu passado.